Fala, Teopa. Aqui quem fala é o Ed.
Aqui é a Pan. É,
a gente ficou um tempinho aí de hiato, né? Mas a gente tá voltando pra falar como foi essa semana. É, dos episódios que a gente viu, a gente não viu tudo. Acho que a Pan viu tudo. Tu viu tudo?
Cara, deixa eu pensar. Não, acho que a gente não viu My Home Hero. Eu não vi, né? Eu acho que foi o único que eu não vi foi esse.
É, o My Home Hero eu não vi nem o da semana passada, pra ser muito sincero. Eu acabei... Não dropei ainda não. Eu vou continuar assistindo, só que... Não que tá meio lento, acho que a rotina não tá deixando eu conseguir assistir tudo. Antes da gente começar esse episódio, eu quero avisar vocês que a gente finalmente soltamos pro mundo o nosso Apoia-se e a gente tá precisando muito da ajuda de vocês. É, pode estar doando lá a partir de R$5 e tem vários planos. Tem o plano Mary, tem o plano Sunny e tem o plano One Piece. Esses dois primeiros meses todo mundo vai ganhar brinde, mas é isso. Dá uma olhada lá porque a gente realmente tá precisando de muita ajuda. E você ajudando a Mangateca, você ajuda o anime de cria. E é basicamente isso. Quer falar alguma coisa, Pan?
Não, só pra lembrar que a gente vai mandar umas recompensas aí pra vocês, entendeu? Sei que vocês não estão com foco nisso, mas vai rolar. Então é pra vocês fecharem com a gente.
Começar falando sobre Demon Slayer. A gente acabou de assistir esse episódio agora, deve ter, sei lá, uns 20 minutos. O que você achou desse episódio?
Triste. Achei triste. Eu não entendi muito bem ali o lance da memória dele, né? Porque, qual o nome dele? Qual o nome dele, irmão?
O irmão dele, não sei.
O irmão dele tem esse nome, eu acho.
Não, é ele, pô. Um é Kumu, o outro não fala, não lembro.
Ok, pra tu ver como a gente é atualizado, né? Mas eu gostei, é triste, cara.
Então, eu gostei do episódio também. Eu acho que é triste e meio clichê, assim. Parece que todo mundo ali teve os pais mortos da mesma forma. Chovendo, aí o pai sai, quando volta morreu todo mundo. É, isso já tá meio clichêzinho ali de Demon Slayer, mas é tudo muito lindo, né, cara? Então, não tem como você não assistir, assim, tá ligado? Não dá pra tu pular algo nesse sentido, porque é algo muito legal. Mas...
Dá pra pular, gente. Foi um pouco apelativo, mas é bonito. Mas, pô, na verdade, eu esperava mais dessa temporada, entendeu? Porque eu meio que maratonei as primeiras temporadas, assim, pra conseguir acompanhar essa. Aí eu cheguei super empolgada, esperando de tudo. Aí eu fiquei... Agora eu tô meio assim, entendeu?
Deu uma brechada, né? Eu acho que o Demon Slayer realmente, tipo... não sei se porque eu também já saturei, tá ligado? Acho que já tá meio... tipo assim, tá ligado? Acho que...
Eu acho que o roteiro é sempre o mesmo, é sempre uma coisa triste, uma parada que você não consegue passar e depois você consegue, assim, você vence, é sempre isso.
Mas tá muito lindo, tá ligado? Não tem como. Não, do que cancelar, a gente tá falando sincero. É a sinceridade, tá ligado? Demon Slayer tá meio chatinho, mas não é que tá chatinho, é porque a primeira e a segunda temporada são tão boas, assim, eu acho que é isso, tá ligado? Empolgou tanto a gente que a gente fica tipo assim, caralho. Eu quero, tipo, chorar, eu quero, tipo, pular da cadeira, tá ligado? E, por enquanto, ainda não tive essa sensação, tá ligado? De euforia assistindo o episódio. Mas também tá tudo bem, tá ligado? É isso, tipo, não tá ruim. Mas também não tá daquela forma como eu tava acostumado de assistir, tá ligado? Mas, basicamente, tipo, tá legal, assim. Não tá, tipo, uma qualidade horrível de, tipo, mano, eu não quero assistir isso, tá ligado?
Eu acho que também tem que lembrar que a gente não liga muito pra qualidade de animação, a gente não...
A gente liga,
mas o nosso foco não é esse, sabe? A gente meio que presta muita atenção no roteiro e tal. Eu acho que é o roteiro e a história que não tá pegando muito, assim.
Ainda tem essa, né? Eu não li o mangá, acho que você também não leu o mangá, né? Então a gente tá indo só pelo anime, então, tipo, é isso. Tá meio devagarzinho, assim. Mas enfim, você gostou do episódio ou não?
Gostei. Gostei de conhecer esse novo personagem não, né? Mas gostei de conhecer a história dele e tal.
Eu também achei um episódio bem legal. Legal não, achei assim, mais ou menos, mas... mais pra mais, assim, tá ligado? De legal.
O Shinoku?
Eu falo Shinoku, eu não tô nem... Eu falo Shinoku. Mas, cara, eu gostei desse episódio. Eu acho que essa energia de mistério ali que tem no anime é algo muito legal, assim, de falar sobre os bastidores do business. Business, como é que se fala? Show business. Eu acho muito foda, tá ligado? Tá trazendo isso pro público, que às vezes não tem noção nenhuma, tá ligado? Acaba vendo todas essas paradas, assim, de fora e acha tudo muito lindo. E, pô, como é que eu posso dizer? O mercado ali do audiovisual e afins é um bagulho muito sombrio, tá ligado? E ele tá trazendo isso pra gente, eu acho muito legal.
Eu acho que é um assunto atual, né? E eu gostei muito... Não, eu sei que a gente vai falar desse episódio que a gente acabou de ver, mas eu gostei muito do episódio passado também, que falou sobre esse lance de você ter hater na internet, né? E mostrou muito como isso bate nos artistas, assim. Eu gostei.
O outro episódio foi mais denso, assim, né, cara? Porque teve esse lance dela ficar sofrendo hater, ela tentar se matar ali e tal. E nesse episódio de hoje já foi algo diferente. Já foi ela meio que voltando meio que pra sociedade, assim, né? Algo nesse sentido. E é isso. Eu tô gostando muito do Shinoku. Acho que, tipo assim, é algo que eu não dava nada e deixando muito, muito feliz, assim, tá ligado? De eu poder até tirar um pouco do meu tempo pra assistir, tá ligado? Eu tava me fazendo bem, assim. Por mais que tenha uns momentos ali meio sombrios do anime em si, mas é algo, acho que tá, tipo, muito legal, tá ligado? É isso, tipo, o mangá já era muito famoso, só que, querendo ou não, é um... Como é que eu posso dizer? É um tipo de mangá, assim, que eu não costumo ler, tá ligado? Tipo assim, o tema, tipo, de ídolo e tal, eu, tipo, ah.
Mas eu acho que também não é um tema muito comum. Quer dizer, eu tô entrando agora nesse meio, mas eu não vejo muitas obras. Não digo nem até no nosso nicho, mas não vejo muitas coisas sobre esse lance de como é a vida do artista por trás daquele show todo, sabe? Então, pra mim, foi uma surpresa também.
É meio que nisso, tá ligado? Não era algo do meu tema, aí eu...
O meu único problema é que eu não gosto do personagem principal.
O Aqua?
Não gosto dele, gente. Eu não gosto. Apesar que ele joga real, assim, pra gente, sabe? Ele é o mais realista daquela história toda. Ele não sonha muito, assim, com a vida de famoso. Ele sabe que é muito ruim. Mas acho ele extremista, cara. Tipo... Apesar que mostra o lado bom dele ali, né? Que ele fez o vídeo. Ele que montou o vídeo pra limpar a imagem da menina. Mas ele, caraca, ele é, assim... Frio. Ele é frio.
Que no começo ele era meu personagem principal, assim, que eu mais gostava, tá? Do Aqua, eu não lembro o nome da menina, Ruby? É algo assim, né? É Ruby e a Ai, né? E eu gostava mais do Aqua, assim, tá ligado? Hoje em dia eu acho ele muito extremista mesmo, ele, tipo, pô, essa relação que ele tem com a irmã dele, de tipo, tu não vai ser ídolo ou não, e começa a sabotar a irmã dele, é um bagulho meio tenso, assim, muito complexo e totalmente errado. Mas eu consigo também ver o lado dele lá, dele, tipo, ser muito... cabeça, assim, e tipo assim, às vezes ele tá querendo poupar a irmã dele de várias merdas, só que ele é de uma forma muito extremista, então, tipo, acaba anulando as coisas. Mas eu fico meio assim, porque, mano, ele era doutor antes, aí, tipo...
É. Explica ele ser chato também, que ele era... Ele é velho, né?
É, na real, isso que não explicou até agora, tá ligado? Eu nem sei se vai explicar esse bagulho das crianças morrer, dos adultos morreram, renasceram na criança e, tipo, tá aí agora, não vai explicar sobre isso, tipo... Fim, caralho.
Tipo, a gente tá na expectativa aí. Quem leu o mangá já deve saber que vai rolar, mas fiquei um pouco na expectativa de ver algo a mais sobre isso.
É, o terceiro episódio que a gente vai falar é o Paraíso Celestial, que certamente pra mim é o anime da temporada. É, esse episódio agora foi um episódio mais devagarzinho, assim, pra quem tá acostumado ali a ver elas matando os come-gente e afins. Esse episódio foi mais... Foi até menos triste, né? Acho que também esse episódio foi pra tu descansar do último episódio, que foi aquela choradeira.
Eu acho que tem que perguntar pras pessoas se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo, gente, o que tá acontecendo? Porque a gente que tá no mangá tá mais à frente, as coisas se conectam muito fácil, mas eu queria saber de vocês, sabe?
Eu acho que esse episódio conectou todo mundo, tá ligado? Eu acho que até quando eu li essa obra, essa parte aí no mangá, eu fiquei meio confuso, tá ligado? Eu só fui entender a mesma parada mais pra frente. O anime, ele te mostra os bagulho mais, tipo assim, certeiro, tá ligado? Não tem como tu ficar criando teorias e afins. Ele já te mostra, tipo... Tu acha?
Eu tenho como, mas acho que o episódio passado, sem ser esse, deu uma abertura muito grande para as pessoas já descobrirem o que tá acontecendo, sabe? O que é a escola, o que são essas crianças e, tipo... É a mesma linha do tempo? É passado? É futuro? Sabe? Coisas assim.
Aquele bicho lá, o come-gente? Não, não é bicho. Eu falei, isso é fogo. Aquela...
Tu vai já jogar
dar spoiler. Não vou dar spoiler. Não, esquece. Esquece o que eu falei. Mas, enfim. O anime tá muito bom, esse episódio foi mais pra conectar as paradas, tá ligado? Porque às vezes as pessoas estavam vegetando, mano, o que tá acontecendo? Que... esse episódio deu aquela clareza de falar, ó, isso tá conectado com isso tá conectado com isso. E agora vocês não vão precisar mais ficar confuso. E vamos
vai
seguir.
Continuar confuso.
E vai continuar confuso, é.
Tá? Isso, não precisa ficar confuso, mas vai ter mais confusão. É. Então...
mas é isso, eu achei um episódio muito bom. Por mais que tenha sido o episódio mais lento deles, tá ligado? Mas eu entendo por quê. Mas é isso, pra mim é... é, eu acho que é o anime da temporada disparado.
Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Que é o anime lá do casalzinho, né?
A Mitsumi. Ai, cara, que personagem, que personagem.
O outro que eu não lembro o nome dele, mas ele é... tem o meu... tem, tipo assim... na moral, esse maluco na escola ia andar comigo, tá ligado? Ou eu ia andar com ele, é diferente. Ou eu ia andar com ele, porque o moleque é muita gente boa. E o episódio foi bem...
triste.
Bem, foi triste?
Foi a
calma.
Primeira vez que eu saí triste de um episódio desse anime, gente. Foi a primeira vez, tá?
Eu não achei, eu achei que o começo não foi triste, foi o final não. Ali, tá ligado? Eu acho que o começo foi algo bem, bem legalzinho ali deles no zoológico ali.
Foi imaginar a gente no bioparque.
É, ficou tipo esse datezinho ali no bioparque, assim, aí a tia dela apareceu com a amiga dela lá também, querendo ver se era um date mesmo ou se era só os amigos passeando, tá ligado? Mas só que o final do episódio ficou um bagulho meio sombrio, que, pra ser sincero, nem eu entendi muito bem o que tá acontecendo ali. Você que já leu essa parte do mangá, eu acho, puder explicar um pouquinho melhor.
Qual parte você não entendeu?
Do relacionamento dela, dele com aquela artista lá, sei lá, e eu acho que ela estragou a vida dele.
Ah, não, isso eu não li no mangá, não. Pra mim também foi pego de surpresa. Fiquei pega de surpresa ali. Mas o que eu contextualizei assim na minha cabeça, né? Parece que quando ele atuava, e ela também fazia parte desse contexto da vida dele, com certeza aconteceu uma coisa, uma merda, assim, bem grande. Porque eu lembro que a menina que gosta do garoto falou que ela tinha fama de andar e beber, e tinha essa fama carregada com ela. Aí eu acho que aconteceu uma coisa nesse sentido, e como a gente pode pegar o de Oshinoko, né? Tipo assim, agarra você, se você trabalha como artista, aquilo fica como uma sombra em você. Aí ela tem meio que raiva dele por causa disso. Enfim, e ele é todo sentimental, né? Não sabe lidar com os sentimentos, dá pra ver que ele não sabe lidar com os sentimentos dele, que ele ainda tá tentando entender que essa infância dele também foi muito pesada, assim, pra ele, então... é triste, cara. É triste porque você vê jovens lidando com emoções. Eu fui pega por isso. Porque eu achei que era, tipo, um anime bobo de casal. Cara, vou ver pessoas fofas interagindo, um romance. E não. Eu até saí, tipo assim, meio triste. Porque tá me sumiu lá com as amigas dela. É, numa festa do pijama. Aí me aparece ele, assim, logo em seguida, deitado, pensando sobre as merdas da vida. Eu fiquei assim, caralho, cara.
É, a mulher blu agora, hein? Acho que a primeira vez que ela veio falando assim na... bastante coisa, tem que ir, vou bater palma aqui pra ela, cara. Tá se soltando aqui no podcast.
Mais ou menos. Uma coisa que eu queria falar também.
Aí, ó, vai.
É que eu amo o desenvolvimento da Tia Nao, cara, da Mitsumi. Eu amo, porque assim, poucas obras que eu tive acesso, eu vi as pessoas resumindo muito esse lance de, ah, é mulher trans, então vamos sempre trazer essa pauta pra vida do personagem, sabe? E ela não, cara, ela tá ali, tá vivendo, ela é estilista e ela é um apoio pra Mitsumi. Tipo assim, eu tô apaixonada por esse desenvolvimento, sabe? Porque é uma coisa rara de se ver. E a Mitsumi é fofa, cara. E uma coisa que eu vou falar também, outra. Que eu acho que a Mitsumi é aquela parte boa da vida do principal. A gente tem que saber o nome dele, tá?
Gleba Cachorro, né? Gleba Cachorro, alguma coisa assim. Porque ela que brinca com isso. Assuma, não lembro. A gente não vai dar o Google aqui agora, não. Mas é... eu não lembro agora o nome dele principal, cara, infelizmente. Mas esse mano é negro.
Esse mano é negro.
E é isso, tem mais alguma coisa pra falar da obra?
Já falei demais, agora é o meu namorado que vai terminar o podcast. Já falei demais, já bati minha cota já.
É, agora a gente, pegando essa pauta tristeza, a gente vai falar um pouco de Vinland Saga. Não, vou falar um pouco não, vou só falar que foi um episódio muito bom, muito triste, né? Morreu alguém importante ali, então tá tipo assim, tá todo mundo meio que sem cabeça. E o Thorfinn, cara, entrou pra Universal, pra Assembleia e tal. Um homem de Deus, não mata mais ninguém, não quer lutar. E ele tá pegando toda a visão que o pai dele deu há muito tempo atrás, tá ligado? Isso é muito foda. Que aí ele entendeu tudo que o pai dele batalhou pra mostrar pra ele, e ele não conseguia entender. Também ele tinha, sei lá, 6 anos, 3 anos. Não, 3 anos é foda, mas deve ter uns 5 anos, 6 anos. E o pai dele já passava essa visão pra ele, ele não entendia. E ele passou, sei lá, 17 anos na guerra, maluquice. E hoje em dia ele consegue entender o que o pai dele sempre pregou, tá ligado? E no episódio fala um pouco sobre disso, e é algo muito tocante, mano. Tipo, muito. Toca muito lá no fundo, tá ligado? E é isso. Tá finalizando a obra, né, cara? Então acho que deve ter uns 4 episódios, assim, se eu não me engano. Mas foi um episódio muito bom, assim.
Finalizando a obra ou finalizando a temporada?
Essa temporada. A obra ainda tá em andamento até no mangá.
Foi uma dúvida mesmo, tá? Não tô corrigindo ele não, porque eu nem tô vendo.
Mas é isso, cara. Eu acho que o Vinland Saga tá muito bom. E quem dropou, quem não tá assistindo mais porque não tem tanta violência, não tem tanta luta e, tipo, tá achando o Thorfinn da Assembleia chato, tipo, mano, tu não tá entendendo nada do que a obra tá tentando te passar, tá ligado? É o arco de, tipo assim, de construção do personagem, tá ligado? É necessário isso pra gente entender o que ele vai ser no futuro. Como foi importante toda aquela guerra pra entender o que ele é agora, tá ligado? Agora a gente vai falar do anime de Insônia, que é o meu favoritinho, só que eu... 2 episódios que eu não vejo, se eu não me engano.
Eu vi, tô certinha, sim. Mas é isso, ele é muito lindo. Ele é aquele... episódio de respiro, assim, quando a rotina tá pesadíssima e você quer parar um pouco. Aí você vê, assim... É bonita a história dele, gente. Acho que eu não vou me aprofundar tanto, não. Porque é isso, é uma coisa bonita de você assistir mesmo. Não tem um roteiro muito longo, assim, complexo.
É isso, eu acabei não assistindo, acho que eu não assisti nem do outra semana, tô atrasado com o da Insônia. É, eu li o mangá, eu sei que tá acontecendo, mas é um anime muito lindinho, assim, tá ligado? Eu acho que esse é o episódio do podcast ali, né? Do podcast não, da rádio deles. Então termina de uma forma muito fofa. No mangá é assim, né? Termina de uma forma muito fofa, então é algo muito bonitinho, assim, é isso.
Eu acho bem lindo, assim, quanto eles se apoiam, porque eles têm um problema em comum, né? Que eles não conseguem dormir. E aí vai explicando, conforme os episódios, do porquê disso. Tipo, agora ela explicou que ela não consegue dormir porque ela teve um problema no coração quando era muito novinha. E agora ela sempre sente medo de dormir, porque ela fica com medo de morrer e tal. Pesado, tá? Pensei que era uma coisa leve, mas, porra, pesado.
Mas eles não passam esse ar tão pesado como passam no Shinoku. Se fosse no Shinoku, caraca, mano. Tu ia, tipo, chorar, tu ia sair chorando, assim, tá ligado? É, eles passam uma energia bem mais leve, assim, tá ligado? Por mais que esteja um papo muito sério. A gente também não tem que falar do Hell Paradise, né? Porque o Hell Paradise essa semana não teve episódio, o que é algo muito positivo. Eu acho muito positivo, acho que minha mulher também acha muito positivo. Porque é um anime que todo mundo tá gostando, é o hype da temporada, assim. E... Só que, mano, a animação é muito porca, sendo muito sincero. Olha que eu nem gosto de ficar falando da animação pra não dar como um guardinha de... Ah, eu entendo de animação e afins, mas é um... Tipo assim, voltando da semana passada, a gente assiste o episódio chocante que foi... O Paraíso Celestial, e a gente vê a parte chocante que foi no Hell Paradise, tu fica tipo assim, mano, não tem emoção na parada, tá ligado? Eu acho que às vezes não é nem tu fazer uma animação fluida, uma animação perfeita, CGI, não, mano, é tu, tu saber passar o impacto, tá ligado? Tu passar a emoção em forma de animação e tal.
Eu estava falando com o Ed, né, porque...
Ed não, seu marido.
Estava falando com meu marido que a gente tá lendo Paraíso Celestial juntos. E esse do Hell Paradise eu comecei a ler. E essa cena que aparece assim... Todas as cenas, na verdade. Eu sempre senti muito impacto no mangá. E quando chegava no anime eu esperava uma parada muito assim... Eu não digo nem das cenas de porrada, gente. Porque eu também não sou muito ligada nisso, não. Eu digo mais nas cenas de... Até emoções, tipo... Triste, sabe? Quando as pessoas morrem. Eu sentia muito mais impacto no mangá. E quando eu vinha pro anime esperando uma coisa a mais, eu não sentia. Nem o que eu senti no mangá. Eu fiquei tipo, caraca, cara. E Paraíso Celestial me surpreende totalmente. Tipo, eu li uma parada e eles conseguem trazer algo a mais, sabe? Tipo, eles sempre acrescentam. Isso é muito louco, assim.
Hell Paradise é um produto muito bom, assim, pro mercado, só que parece que tá se produzindo de forma meio porca, assim, tá ligado?
Mas tá vendendo, né? Aí eu tava falando com o meu marido, que, tipo, talvez essa pausa seja pra rever isso, né? Sei lá. Tipo, tá vendendo, é um produto bom que a gente tem, mas a gente não deve tá fazendo muito bem deve estar fazendo direito, então vamos rever certas coisas, sabe? Tomara que seja isso, né? Porque eu ainda tô na esperança.
E também tem esse lance de ser estúdio mapa, né, mano? Quando é da mapa, todo mundo quer algo muito lindo, assim. Eu acho que, tipo, por exemplo, a intro, como é que se fala o nome? Da abertura. É a OP abertura. A abertura é linda, mano. Tu vê aquilo aí e fala assim, mano, se seguisse esse padrão de qualidade de animação, esse anime seria, porra, foda, tá ligado? Não que o anime não seja. Eu não acho o anime tão foda, assim. Eu acho que o que mais me pega mesmo, sendo muito sincero, é o Gabimaru fazendo de tudo pra ver a mulher dele, sendo muito sincero, tá ligado?
Não, eu esperava ver mais a relação dele com a Sajiri, o Gabimaru e a Sajiri, entendeu? Porque é isso, pra mim é comum, porradinha, ai, poder, ninjutsu,
mulher pelada,
é um espeto, é porra, sabe? Uma coisa que a gente vê aí, é tipo Jujutsu Kaisen, tipo
é porque o Hell Paradise, querendo, não tem essa semelhança com Jujutsu Kaisen, com Demon Slayer, tá ligado? Então, tu acha que também vai ser mais disso e, tipo... Porque também isso, Jujutsu Kaisen e Demon Slayer são coisas que também não dá pra ficar botando como parâmetro, porque são algo muito foda, tá ligado? De, tipo, de qualidade de animação.
Não, eu quis fazer a comparação do roteiro. É sempre esse roteiro, tipo assim, porradinha e tal, vamos vencer esse demônio, esse... Entendeu? Aí, tipo, é comum. Querendo... Sim. Gente, tá? Eu acho comum.
É um tema batido. Não tem como fugir disso.
São Cristóvão. Desembarque pelo lado direito. São Cristóvão.
E o último... Tem um My Home Hero que... Esse... A mulher assistiu... A gente não assistiu
hoje.
A gente não assistiu de domingo porque a gente optou por gravar do que assistir. Semana passada eu não assisti também. Você assistiu, amor?
Eu assisti, gente, mas eu sou mãe, não lembro direito do episódio, tá? Me crucifique, pode crucificar, não lembro direito. Mas é um que eu tô curtindo assistir pela pegada diferente, eu acho. Que ele traz aquela tensão, assim, de você querer sempre descobrir o que vem depois e como ele vai sair dessa, se ele vai entrar pra gangue ou se ele vai, sei lá... Se ele vai entrar pra gangue ou se ele vai, sei lá, morrer. Então fica essa questão, assim...
Eu acho que é isso, é um produto diferente, tá ligado? É algo que poderia ser uma série de verdade, assim. E é isso, cara. Eu não assisti mesmo porque é isso. Tipo, eu tô sem tempo e eu tive que priorizar, tá ligado? Ou assistia isso ou assistia Vilã de Saga. E eu optei por Vilã de Saga. Mas isso não quer dizer que eu não vou assistir o My Home Hero, tá ligado? E quer dizer que isso tá ruim. Só que também não tá tão bom assim, tá ligado? E é meio que isso. Eu acho que a gente vai finalizar aqui com... Osama Rankin, tá ligado? Pra falar do Buji. Que é isso, mano. Esqueci de falar que só faltam 3 episódios pra acabar, né? Só vem 10 episódios de Osama Rankin, desse OVA aí. E foi algo bem, bem legalzinho. É isso, tipo, o Osama Rankin nessa temporada não tá sendo algo tipo, ai, que bagulho foda, tá ligado? São coisinhas bem leves assim, mas com animação surreal, tá ligado? É tudo muito impecável, mano. Tipo assim, esse episódio de queda de braço e tipo, mano, numa animação de tipo assim, caralho. Mano, olha o que os caras tão animando, como os caras tão animando uma quebra de braço, mano. Que era pra ser um bagulho bobo e tem toda uma dinâmica, uma fluidez, tipo, surreal, tá ligado?
O que eu gosto nesses episódios é que, tipo, você conhece mais dos personagens que a gente conheceu lá na... Nem sei se é a primeira temporada, né? Mas, tipo assim, você se aprofunda mais, você entende. Cara, como é que ele chegou nesse ponto? Como é que ele ficou tão foda na luta? Como é que, tipo assim... Como é que se desenvolveu a amizade entre os irmãos? O Daido e o Boji. Então, tipo assim, eu tô gostando. Às vezes eu choro num ou outro. Se você não chora, sinto muito, você não tem coração.
É, não tem como não chorar. Eu acho que até esse outro episódio lá que mostrou ele sem roupa, que ele dá roupa pras crianças, caralho, tipo, toca teu coração e tu fala assim, meu irmão, Boji, tu tem que guardar ele num potinho assim, tipo, mano, ninguém vai machucar ele, tá ligado? Mas é isso, cara, esses OVA aí tá sendo legal pra gente conhecer o que aconteceu, igual aquele maluco lá, o da espada de cobra, mostrou que ele foi treinar com Despa, tá ligado? E tá sendo legal, cara, é isso, não é algo pra tu falar assim, mano, tu tem que assistir de qualquer jeito, não pode perder essa semana, tá ligado? Mas é isso, tipo, tem nada pra assistir. Quer ver algo legal, algo gostosinho, algo fluido, que tá uma animação bonitinha? É, eu acho que essa temporada até pra botar as crianças pra assistir, né? Porque na primeira não dá, porque tem muita morte ali, sangue, acho que... Não que muitas das crianças não saibam do que é isso, mas não é a indicação. E é isso, galera. Tu quer falar sobre o Gundam, cara, que tu tá assistindo?
Mas eu não tô junto.
Mas fala o que você tá achando.
Ai, gente... É porque eu me vejo ali, né? Primeiro, a personagem principal, ela tem um potencial muito grande e é insegura, sabe? E aí eu me vejo ali, é negra, entendeu? É o anime que eu vejo com mais diversidade, assim, que não carrega estereótipo. Eu vou ser chata, gente, se eu trouxer essa pauta pra cá. Mas é isso, cara, é isso. É personagem gordo que não é cômico, sabe? E eu pensei que era só lutinha de robô, entendeu? E aí eu vi, assim... Eu me apeguei um pouco aos personagens, tô maratonando aí, já tô nessa temporada. Acho que no próximo podcast eu acho que eu já consigo falar do episódio atual, porque eu tô assim nessa velocidade.
Na real, eu vou convencer ela dela fazer um episódio solo só falando do Gundam. E aí vai ser a coisa mais linda que eu vou poder escutar e vocês também. E é isso, basicamente. Eu ainda não assisti o Gundam, só assisti o episódio zero. Que foi muito chocante.
Cara, tá acontecendo uma coisa, ele não quer deixar eu falar pra ele, porque ele tá
convencido que
vai assistir.
Eu vou assistir a parada.
Pô, mas tá acontecendo uma coisa que tá pirando minha cabeça.
Peraí, mulher, peraí, pô, ela quer dar spoiler todo momento. Toda vez que a gente tivesse a conversar sobre Gundam, ela quer falar alguma coisa do...
É porque eu não sabia que eu gostar tanto.
Aí ela fica assim, toda hora quer dar um spoiler, só que eu falei que eu vou assistir. Isso tudo é culpa do Toya, tá ligado? Quando eu ver o Toya vai levar a madeirada, porque ele fez a cabeça da minha mulher, tá ligado? Mas enfim, tropa, essa foi a semana, que eu nem lembro qual é o número, acho que 9. Semana 9.
Só Deus sabe, gente.
Só Deus sabe.
Mas vamos voltar ao assunto do Apoia-se. Por favor, agarra a gente, hein. Vai lá, vê as recompensas, abre o link. Ou a gente pode falar pra vocês aqui, que a previsão das recompensas é...
Final de junho vai ter a primeira recompensa da camisa, a gente vai estar doando a camisa, mas só pra quem apoia do One Piece, tem essa também. A gente pode dar uma moralzinha ali se a galera entrar pra fazer um pra geral, tá ligado? Mas quem é apoiador do One Piece pode participar até do podcast, tá ligado? Eu acho que já no próximo podcast a gente vai ter alguém comentando com a gente, tá ligado? É isso, não vai participar do podcast inteiro, mas a gente vai introduzir aqui a pessoa falando sobre alguma coisa da temporada, tá ligado? Então é isso, a gente quer trazer...
Também.
Além da camisa que a gente vai estar sorteando, vai ter uma caixa, um box da Mangateca, que tá, por enquanto tá meio... não pode falar o que é, mas pode falar o que é.
A gente vai conseguir aprofundar essas recompensas e todas as regras melhor com vocês. Até na página mesmo, a gente vai trazer pra cá, mas na página vai ficar mais específico pra vocês entenderem melhor. E é isso, gente.
É isso, tropinha. Apoia lá, por favor. A gente precisa muito dos apoiadores. Porque, tipo assim, a galera apoia muito no Pix, mas fica muito, tipo, doou e eu não tenho mais o contato da pessoa, tá ligado? Às vezes é isso, tipo, você me ajudou no momento, eu quero te ajudar depois, tá ligado? Tipo, pô, vocês estão me ajudando num ano. Só que eu não tenho contato de vocês, não tenho e-mail. Se eu quiser, tipo, dar um brinde pra vocês, eu não consigo, tá ligado?
A gente tem até a previsão de criar um grupo, assim, pra gente poder trocar ideia mais próximo. Ficar mais perto de vocês mesmo, é isso que a gente quer, entendeu? Trazer vocês bem pro nosso, ó, nosso abraço. Porque vocês ajudam a gente a beça, é por vocês que o projeto existe, entendeu?
E é basicamente isso, tá ligado? A gente quer também dividir tudo que a gente sabe aqui, que a gente descobre na internet, tá ligado? De como ver, de como fazer. E a gente quer dividir, mano. Acho que conhecimento é troca também, tá ligado? A gente quer passar um pouco do que a gente sabe pra vocês. Só que é isso, tipo, às vezes fazer ele na página em si é muita gente, tá ligado? Então, se vocês estiverem mais próximos da gente, a gente consegue passar todas as informações pra vocês. E vocês vão estar mais perto, tá ligado? Vocês vão fazer mais parte ainda do projeto e dessa caminhada.
E, gente, por favor, mesmo que vocês não consigam abraçar o plano One Piece, tem lá R$5 por mês, gente. Não é nem uma latinha de cerveja. É não tô isso. Muito atualizada nisso, não, porque eu não tô saindo. Mas eu acredito que não seja nem uma latinha de cerveja, ajudando as crianças. É isso.
R$5 hoje em dia não é nem mais um salgado com Guaravita, sendo muito sincero. Então, pô, planozinho Mary, R$5, pô. Faz isso pelo Mary. Mary já foi de arrasta pra cima um tempão, então vamos...
Isso.
O Meryl já foi, não foi?
Foi, mas eu sofro de luto até hoje. Vamos tocar assuntos sensíveis, não quero.
Acho que nosso próximo episódio, sem ser da semana, vai ser sobre One Piece. E a gente vai falar sobre o Meryl. Mas é isso, galera. Apoia lá. Apoie-se. Barra Mangateca de Cria. Não tem erro. Joga no Google que vai aparecer. Ou manda um alô pra gente, vai lá na página. E é isso, Trapinha. Bebam água. Manda o podcast pro algum amigo. E tamo junto.
Beijo.
O desembarque é obrigatório.
O projeto Anime de Cria vai além das artes e informações nas redes sociais.
Gratidão, gente. Esse foi um pouco do nosso humilde trabalho.